Propaganda não é só isso aí.
E aí, podcast? Eu sou o Lucas Schuch, investigando por que a propaganda não é só isso aí. Você está ouvindo uma série especial chamada Vozes, criada para celebrar profissionais que têm transformado a indústria criativa brasileira através de iniciativas reais. O Vozes é uma iniciativa do coletivo Papel e Caneta e da FLEG em parceria com o Festival Mundial de Publicidade de Gramado, que reuniu 24 profissionais brasileiros de diferentes partes do mundo para que todo mundo pudesse ouvir histórias de mudança e selecionar 6 vozes com narrativas muito potentes para ganhar destaque no palco do festival e também pelo mundo afora. Aqui, nessa série, a gente vai poder conhecê-las a fundo, investigar como essas iniciativas nasceram e como elas estão hoje. Vamos ouvir sobre os desafios, é claro, mas também as alegrias de quem coloca um projeto pessoal no mercado com potencial de transformá-lo. Vem aqui, vem descobrir quais iniciativas são essas e ter o prazer de ouvir junto comigo essas vozes. Nesse episódio, você vai ouvir a voz de Jô Raposo. Com a chegada da pandemia e o aumento dos casos de depressão e desemprego da comunidade LGBTQIAP+, Jô fundou a Front Lab em 2020. Enquanto uma pessoa não binária, designer e comunicóloga que vive em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, Jô sempre trabalhou em agências e viu todo esse contexto como uma oportunidade de se comunicar diretamente com mais pessoas e criar uma rede de apoio. Hoje, além de plataforma, a Front Lab também funciona como um laboratório criativo, organizando encontros de cine-debate e de yoga para corpos LGBTQIAP+, ou construindo equipes para projetos, como aconteceu em 2021, assim que recebeu o convite para montar o Mês do Orgulho da Sony Music. Atualmente, com mais de 38 mil seguidores, a Front Lab acumula parcerias de criação de conteúdos com marcas como Quinto Andar, Fazenda Futuro e Cervejaria Molotov. E aí, podcast, muito bom estar aqui conversando com pessoas inspiradoras da nossa indústria mais uma vez nesse episódio. Hoje eu estou aqui com a Jô Raposo, criadora da iniciativa A Front Lab, uma iniciativa homenageada na categoria Plataforma do Vozes. Mas antes de investigar essa iniciativa, eu quero conhecer essa voz por trás da fonte. Quero perguntar, Jô Raposo, me conta, quem é você na publicidade, na comunicação, mas antes de tudo na vida? Quem é você, Jô?
Muito prazer estar aqui com vocês, primeiramente. Eu sou a Jô Raposo, né, como já fui apresentada. Sou uma pessoa não binária, tenho 26 anos. Já tô na comunicação aí tem um tempinho também, tenho 6, 7 anos para mais, perdi as contas um pouco. Sou canceriana, com ascendente Sagitário, Lua em Touro. Uma leve confusão, mas uma confusão boa. E é isso, sempre gostei também de estar atuando com causas sociais. Fiz faculdade de design na UF, na Universidade Federal Fluminense. E resolvi juntar aí minhas habilidades, minhas experiências, para estar fazendo a diferença de alguma forma, né?
Maravilha, adorei. Deixa eu te perguntar, a segunda pergunta clássica aqui desse podcast é sempre para descobrir o que é a iniciativa que a pessoa que está aqui propôs. Me conta, o que é a Front Lab?
Então, a Front Lab é uma plataforma de criatividade e de narrativas LGBTQIAP+, né? Com a Front Lab eu tenho uma missão, né, de estar conectando marcas com a nossa causa, né, com o movimento LGBTQIAPN+. Eu, como uma pessoa não binária, tenho utilizado o N também na sigla para estar reivindicando nossas singularidades e tudo mais, né? Então, é algo que eu comecei a fazer também. Mas, então, a maior missão, assim, da Front Lab, no início, era estar comunicando com pessoas parecidas comigo, né? A Front Lab, ela começou na pandemia, bem no iníciozinho da pandemia, acho que foi no primeiro mês da pandemia mesmo, onde, na época, a gente só recebia notícia triste, né? Era um combo de notícia triste e um combo de incertezas. Pra todo mundo, né?
Pra todo mundo.
era notícia de desemprego, era notícia de saúde mental prejudicada. E quando a gente vai falar de minorias, esses números eram ainda maiores, né? Então, eu tinha meus privilégios ali, né? Enquanto uma pessoa que estava trabalhando home office, eu já trabalhava em agências de publicidade, né? E resolvi, de fato, juntar essas minhas habilidades, tanto de design quanto de comunicação. Eu comecei na comunicação por conta de social media mesmo, então eu trabalhava com redes sociais, já tinha conhecimento disso. E falei, cara, eu vou juntar o que eu sei de comunicação com o que eu sei de design e botar pra fora o que não só eu tô sentindo, mas o que eu tenho trocado com pessoas parecidas comigo e que elas também estão sentindo, sabe, durante essa pandemia. Foi daí que surgiu a Front Lab, no primeiro momento, com esse intuito de estar, de fato, aumentando uma rede de apoio, fortalecendo uma rede de apoio, né? E quando eu vi a Front Lab, ela estava se conectando com muito mais pessoas do que eu esperava, né? Uhum. Tipo, o início não foi, não foi aquele estouro rápido, né? Tipo,
sim.
Aí em um mês a Front Lab ela aconteceu, não foi assim. Mas desde o iniciozinho dela, eu já conseguia ver um potencial. E não era só eu que via esse potencial, né? Tipo, algumas marcas já estavam vendo esse potencial. Uhum. Algumas marcas já estavam, tipo, entrando em contato comigo pra estar colaborando, construindo juntas. E foi aí que eu vi que a Front Lab ela também poderia ser essa conectadora mesmo, né? Tipo, essa facilitadora de marcas estarem se conectando com o nosso movimento de uma forma genuína, né? Tipo, e não só, por exemplo, procurando a gente em junho.
Perfeito. Tá, mas me conta, no seu dia a dia com a Front, assim, enquanto uma plataforma, a gente tá falando de uma produção de conteúdo pro seu público, não é? E sim. Além disso, você tem interesse em trampar com mais marcas e fazendo esse diálogo, é isso? Propondo eventos, esse tipo de coisa? Me conta como é esse dia a dia.
Não é. Hoje em dia, a Front Lab, ela funciona basicamente com criação de conteúdo,
tá,
né? O foco principal na Front é estar criando conteúdo, mas eu amo muito quando chega uma marca e pede pra gente construir uma campanha pra ela, sabe? Uhum. Ou então, já aconteceu de uma marca pedir pra gente construir a campanha do Mês do Orgulho, e já algumas marcas, né, a gente construiu algumas campanhas do Mês do Orgulho para umas marcas mais conhecidas, outras menores, mas para além disso, sabe, tipo, eu não quero que a Front Lab ela seja só sobre o orgulho LGBTQIAPN+, eu quero que a Front Lab ela possa estar atuando em todas as áreas, né, tipo, de conteúdo, de comunicação, até porque nós não existimos só em junho, né? A gente existe o ano inteiro. Então, tipo, em janeiro eu quero que as marcas estejam conectadas comigo. Em fevereiro eu quero que as marcas falem comigo sobre carnaval, sabe? Tipo, eu posso, uhum, falar sobre carnaval também, né? Eu posso falar sobre o Dia dos Pais, porque eu tenho minhas experiências enquanto uma pessoa não binária, com o meu pai, por exemplo, seria super interessante de eu contar. Então, eu quero fazer outras conexões, eu quero fazer conexões o ano inteiro, basicamente. E é isso, Como eu comecei, né, eu amo construir campanhas, sabe? Eu amo estar entrando em contato com as marcas, estar pensando em conteúdos com as marcas. O que eu mais gosto de fazer mesmo, de fato, assim, com a Front Lab, o que eu mais pretendo fazer, tenho pretensões de fazer, é, de fato, estar entrando nessa área de conteúdo, né? Tipo, ajudar as marcas a se conectarem com a nossa comunidade, com a nossa causa, através do conteúdo. E não tenho pretensão de fazer isso sozinha, né? Tipo, uhum, a minha intenção é sempre que entra um projeto...
Me fala disso. Quando você tá falando de... Pô, tô trampando pra uma marca com... criando uma campanha. A Front é você ou você pluga equipe? Como é isso?
Então, interessante. No dia a dia da Front sou eu, né? Tipo, na criação do conteúdo da Front sou eu. Porque, como eu te disse, desde o início ela foi de uma coisa muito pessoal minha, né? Assim, eu tinha conversa com pessoas da minha rede e essa conversa se transformava em um conteúdo. Eu tinha uma conversa com a minha terapeuta, sofreu um pouquinho ali.
Eu crio muito conteúdo assim hoje em dia também.
É interessante, né? Tipo, no meio da terapia, eu às vezes falo assim, ó, isso vai virar um conteúdo aí. Mas, então o início dela foi essa criação mais focada nas minhas vivências mesmo, nas minhas trocas, ou então, tipo, vivências de outras pessoas que compartilhavam comigo e a gente debatia sobre e virava um conteúdo. Mas quando se trata de campanha em si, quando se trata de projeto, é... quando é uma criação de conteúdo mais simples que a marca pede pra gente fazer, tipo, ah, eu quero uma parceria paga. Aí essa parceria paga, eu não... se for algo mais pro pessoal, pro autocuidado, eu posso chamar outras pessoas pra participar dessa parceria também, sabe? Tipo, óbvio. Mas quando é uma coisa mais simples, eu pego e faço. Mas quando é uma campanha, né? Quando é uma campanha, um projeto é, que vai envolver, de fato, uma grana boa, assim, né? Tipo, eu conecto pessoas. Eu conecto pessoas LGBTQIAPN+, principalmente, né? Tipo, acho que até hoje eu não trabalhei com pessoas sem ser da comunidade LGBT pela fronte. Mas essas pessoas, elas não são as mesmas. Eventualmente, elas podem se repetir. Vou dar um exemplo. É, quando eu fiz... Eu posso citar a marca?
Por favor, fica à vontade. Okay.
Quando eu fiz a campanha da Sony Music, a gente fez a campanha do mês do orgulho da Sony Music.
Tá.
E também fizemos a campanha... Estamos participando, na verdade, é uma coisa que ainda está acontecendo, que é... A gente está participando da curadoria de situações de LGBTQIAP+fobia dentro do mercado de trabalho para a Sony Music também. Uhum. Eles estão desenvolvendo um game... Eles estão entrando no metaverso agora.
Entendi.
E esse metaverso vai falar sobre diversidade no mercado de trabalho, diversidade no entretenimento, diversidade na música, né? Então eles meio que estão criando um metaverso. Não posso dar muito spoiler.
Tá bom.
Mas a Front Lab... mas a Front, ela entrou ali pra estar fazendo essa curadoria de situações de LGBTQIAP+fobia. Pra esse trabalho, eu conectei o Lucas, que é um amigo meu, que eu conheci através de um curso de diversidade e inclusão também, o DEI, da Miami Head School. E nesse curso eu me conectei com o Lucas, a gente sempre costumava já trocar, surgiu essa oportunidade, o Lucas ele é mestrando, se eu não me engano, em diversidade e inclusão, né, de fato. E aí eu falei, Lucas, vem cá, vamos juntar comigo para esse projeto. Aí eu e Lucas pegamos essa curadoria e entregamos já para a Sony. Mas quando fui para fazer a campanha do Orgulho LGBT da Sony, eu pensei, cara, quem tem essas habilidades para fazer esse projeto acontecer? E que também seja LGBTQIAPN+, né? Aí eu já conectei outras pessoas. Pessoas que já estavam comigo, inclusive, bem no início da front, né? Então, dependendo do projeto, dependendo do que esse projeto precisa, eu vou e penso nas melhores pessoas que poderiam estar comigo. Normalmente, esse meu olhar, essa minha pesquisa das pessoas, ela é muito focada em redes próximas a mim.
Entendi. Tá, e me conta assim, quando você fala... Esse podcast ele é muito crítico sobre a indústria de publicidade, né? Especialmente em questões de inclusão e representatividade. Fiquei muito curioso pra te perguntar em relação a trabalhar com o mercado publicitário pra você hoje é um lugar confortável, assim? Quando você tá dentro desses espaços, que mensagem você pensa, assim, quando você tá olhando pra isso, que mensagem você pensa? Pô, queria passar uma mensagem pra essa indústria sobre esse... sobre essa minha sensação dentro desse mercado publicitário.
É, eu acho que quando a gente pensa em mensagem pra... que eu gostaria de passar assim, para o mercado publicitário, né, através das minhas sensações e experiências, seria uma mensagem sobre representatividade, principalmente. Que, e talvez você esteja até pensando agora que eu vou falar bem de representatividade, mas não vou falar bem de representatividade. Tá bom. Eu vou falar que representatividade já está demodê. Representatividade já passou do tempo de passar dela, né?
Uhum.
É, hoje em dia a gente... Me perguntaram, né? Se eu acho que o mercado publicitário, ele já tem uma representatividade.
Uhum.
E a minha resposta foi que sim, a gente tem representatividade, né? É, hoje em dia a gente vê pessoas... Eu tava rodando o LinkedIn hoje ali mais cedo e vi a diferença da publicidade da Calvin Klein, né? É, em 1900 e tanto, em 2000 e tanto, em 2022. Em 1900 e tanto, a imagem que representava a Calvin Klein era uma modelo branca, magra, magérrima mesmo, né? É, em 2000 e tanto, a imagem que representava a Calvin Klein era uma modelo negra, gorda. A imagem que representava a Calvin Klein agora, a imagem que tá representando a Calvin Klein agora, em 2022, é a imagem de um casal transcentrado, enquanto o homem é pai, né? Tipo, o homem tá gestando uma criança. Isso é representatividade, né? Tipo, a representatividade tá ali, né? Mas eu queria muito saber quem tá por trás dessas campanhas, sabe? Tipo, quem tá idealizando essa campanha? Quem tá fazendo a estratégia dessa campanha? Quem tá fazendo a produção? De fato, quem tá não só aparecendo, né? Então, quando eu penso no mercado publicitário e na mensagem que eu queria passar pra ele, é de fato essa, de que nós não somos só o tema que vai estar ali na imagem. Nós somos sujeitos também, né? Tipo, eu quero que tenha pessoas não binárias por trás da publicidade, por trás da revista. Eu quero que tenha pessoas não binárias, pessoas trans, pessoas gays, lésbicas. Eu quero que tenha essas pessoas ali, produzindo, sabe? Escrevendo, roteirizando. E quando eu tô fazendo esses projetos, eu muitas vezes sinto falta disso, sabe? Também.
Uhum.
Um projeto, pra mim, ele é muito agradável quando eu chego pra fazer e eu vejo que tem todas as pessoas sendo, de fato, representadas não só ali onde vai ao ar, mas por trás das câmeras também, sabe? Por trás nas reuniões e tudo mais.
Teve alguma situação específica, fora, obviamente, todos os seus atravessamentos diários de uma vivência de uma pessoa LGBTQIAPN+, que te fez pensar assim, bom, eu preciso criar uma plataforma. Teve algum momento que você falou assim, ó, é agora, eu preciso usar a minha voz pra falar sobre isso. E se teve, quando foi?
Então, interessante, eu acho que eu nunca tinha parado de pensar nisso. Eu lembro que bem no iniciozinho da pandemia mesmo, né, que foi quando eu comecei a FrontLab, como eu disse, eu via que tinha muitas páginas na internet, muitas plataformas na internet,
uhum,
que falavam sobre autocuidado, que empoderavam as pessoas, porque esse também é um dos objetivos da FrontLab, né? Que é o principal, é ali que a gente se conecta com o nosso público. E eu não via algo voltado especificamente para a comunidade LGBTQIAPN+. Né? E foi aí que eu falei, gente, é isso. O problema é estrutural, tá aqui, tá acontecendo. A gente tá vendo essa sociedade adoecida. A gente tá vendo essa sociedade que passa, essas pessoas LGBTQIAPN+, que estão passando por LGBTQIAPN+ fobia dentro de casa, às vezes tendo que sair das suas casas. Então, essas pessoas, elas também precisam estar falando sobre autocuidado, sabe? Tipo, essas pessoas, elas também precisam estar ouvindo sobre autocuidado, sobre empoderamento. Essas pessoas, elas não podem esquecer que elas têm muito potencial, sabe? Tipo, e elas sabem disso, sendo que simplesmente em algum momento alguém não disse pra elas, sabe? Tipo, em algum momento alguém esqueceu de dar carinho pra essa pessoa, de dar afeto pra essa pessoa, de dar ouvido pra essa pessoa. Então foi aí que eu liguei os pontinhos e falei, gente, eu vou criar uma plataforma, essa plataforma vai ser sobre educação LGBTQIAPN+, mas essa plataforma também vai ser sobre autocuidado, sabe? Tipo, essa plataforma também vai ser pra evidenciar os nossos maiores potenciais que às vezes estão escondidos, sabe? E que só faltou alguém dizer, sabe? Tipo, só faltou ela enxergar nela mesma esse potencial. E é muito doido. Tipo, eu acho que foi com essas mensagens de encorajamento, de empoderamento, de apoio mesmo, que foi aí que a Front, ela deu uma estourada, assim, nas redes sociais, uhum, né? Tipo, hoje em dia, o nosso alcance nas redes sociais, ele tá... Eu dei até uma verificada antes de entrar aqui pra comentar. Ele tá de 980 mil pessoas alcançadas por mês. Tipo, é muita gente. A gente não tem... A gente tá com 42 mil seguidores, né? Bateu hoje, inclusive. E 980 mil contas alcançadas que estão recebendo mensagens de apoio, que estão recebendo mensagens de autocuidado, de encorajamento. E de quebra, a gente ainda educa um pouco sobre nossa comunidade, nossas narrativas, nossas questões, né? Então, Quando eu vejo alguém respondendo um post, mandando uma mensagem, falando assim, pô, salvou meu dia. É, eu não conseguia, eu não conseguia levantar da cama. E depois que eu li isso, eu falei, não, vamos. Vou levantar, vou fazer meu corre e vai dar certo. Aí, algumas pessoas, elas entram num debate ainda maior, né? De tipo, e vai dar certo. Mesmo que eu não saiba o que é o certo. Mas eu vou fazer, sabe? Tipo, eu vou levantar e vou fazer. Então, tipo, ver esse movimento acontecendo é muito gratificante, né? Tipo, é muito bom, é gostoso, é importante. Demais.
Mas e nesse momento que você fala assim, pô, comecei a fazer uns posts aqui, uns conteúdos, você já sabia que você estava criando uma plataforma? Você desenhou isso enxergando lá na frente, assim, o que eu estou fazendo é uma plataforma? Eu quero... Ou você falou, eu só preciso fazer algo, assim, me conta desse... Enfim, eu sou muito curioso por esse começo de projetos, assim, né? Você já tinha desenhado lá na frente, eu quero chegar lá e tudo mais? Ou isso aconteceu de uma forma muito natural?
Aconteceu de uma forma natural. A FrontLab antes seria uma revista digital. E o nome dela seria No Front Lab. O nome era No Front, porque eu sou uma pessoa muito festeira. E eu gosto, quando eu tô na festa, de ficar no front da caixa de som ali. E eu acredito que a festa, né, tipo, é um espaço da gente estar ali comemorando nossa existência, tipo, a nossa vivência queer, queer com C, né, não queer com Q, U-E-R, pra brasileirar também esse termo, né, pra pegar pra gente esse termo. É isso, então era No Front Lab e era uma revista digital, né, tipo, o primeiro conteúdo da No Front... Na época, era um conteúdo onde a gente conversou com pessoas influenciadoras. Era o Matando Matheus a Grito. O primeiro conteúdo foi com ele. Onde a gente fazia um questionário. A gente fez um questionário e ele foi respondendo as nossas perguntas. Tudo voltado para vivências LGBTs, numa perspectiva super positiva, não negativa. Então era isso. A ideia seria ser uma revista, mas isso durou um dia. Isso durou um dia porque o rolê dessa revista, do que ela seria, eu fazia o início dela tinha muito apoio da Karine, que é uma amigona minha, que ainda tá nesses projetos. Quando precisa de audiovisual, ela que grava. Então ela ainda tá comigo na front. Aí a Karine que deu esse insight, ela falou assim, amiga, isso aqui tá muito bom, sabe? Tipo, não dá pra ficar só sendo isso. Vamos criar uma conta vamos fazer acontecer isso, né? E aí virou, de fato, um Instagram. Aí no início a gente fazia alguns encontros, já promovemos cine debate com o filme Bicha Travesti. Aí fizemos todo o corre de pegar o licenciamento para poder transmitir o filme, porque não tinha lugar nenhum. Aí teve aula de yoga para corpos LGBTQIAP+, isso durante a pandemia, né, também. Então tudo ali é assíncrono, tudo no Zoom, né. E foi isso, aí ela virou uma plataforma... De repente, assim, quando eu via que eu, de fato, tava criando uma comunidade, né? E isso foi um tempinho depois, assim, né? Tipo, acho que foi no seu primeiro ano. Quando ela bateu o seu primeiro ano, eu entendi o que era a front.
Demais. Mas eu também imagino que não devam ser situações muito fáceis, assim, né? Queria te perguntar, em algum momento nesse caminho todo, você já pensou em desistir da front?
Já, com certeza. Já passei por alguns momentos de pensar em desistir, porque em certo momento a front ela ficou muito centrada em mim, né? Tipo, em algum momento eu não tinha ajudas, assim, tipo, técnicas mesmo, né? Quando eu precisava, ou alguém vinha até mim querendo criar um conteúdo junto, esses momentos existiam. Mas no dia a dia mesmo da front, ali, no, de segunda a sexta, majoritariamente, era só eu criando, né? Então, a ideia do conteúdo, ela tava vindo de mim, o design do conteúdo estava vindo de mim, a organização das postagens, estratégia. Então acabou que eu fiquei muito sobrecarregada, né? Porque eu ainda tinha e tenho outros trabalhos, né? Eu agora estou no meu trabalho como coordenadora de marketing de uma startup, mas antes paralelo à front, eu trabalhei em duas agências também, né, de publicidade e marketing, uhum, sendo designer. Então eu tinha as minhas demandas de design para essas agências que precisavam ser entregues, né? E eu via que eu tinha que me dedicar na front quando dava 8 horas da noite, uhum, sabe? Tipo, e aí, nesses momentos, eu falei, gente, vou desistir da front, sabe? Tipo, não é que eu vou desistir, mas não sei, vou tentar transformar em outra coisa agora. Vai ser a front 3.0. Foi a revista, uhum, foi a plataforma e agora vai ser outra coisa. Algo que facilitaria, né? Facilitasse o meu trabalho. Mas felizmente não aconteceu, né? Felizmente eu consegui manter. Eu acho que sobre o manter a front também foi muito sobre parar, refletir, entender o que é a front. Aí eu entendi que a front não é eu parar 8 horas da noite e criar um conteúdo, sabe? Tipo, 8 horas da noite eu quero estar com meu namorado vendo uma série, indo me preparar pra dormir, ou enfim, sabe? Ou pelo menos que isso não seja tão frequente, né? Aí eu falei, gente, ok, eu vou relaxar. Os conteúdos da front, a gente já tá com um público muito massa, sabe? Tipo, a gente já tá com pessoas que acompanham a gente ali e vão continuar acompanhando, mesmo que eu não poste todo dia, eu não preciso postar todo dia. Então, a frequência da Front Lab, se você for ver hoje, a gente faz 2 posts por semana, sabe? 3 posts por semana. Então, a Front, que é algo que é pra ser tão humano, me deixando levar um pouco pela publicidade mesmo, né? Por esse mercado que exige que a gente construa o tempo todo, que a gente crie o tempo todo. Então agora não é mais assim. Agora, tipo assim, é no meu fluxo, é no meu tempo. Quando tiver que postar, vai postar. Tento me conectar com outras pessoas pra estar criando esse conteúdo, né? No último conteúdo que a gente... Eu fiz um último conteúdo com o Alberto Pereira, que ficou bem massa também. Que aí a gente não precisa... Eu não preciso estar na frente desses conteúdos sempre, né? Eu chamo outras pessoas pra estar construindo. E essa criação, ela fica mais fácil pra mim também. Uhum. Então agora eu diria que a construção da Front Lab, ela tá mais leve, ela tá mais lenta também, uhum, e que tá tudo bem.
Demais. Pô, eu me identifico demais. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu era uma pessoa bem, tipo, posta todo dia, porque senão o algoritmo, não sei o quê, bibibobobó. E eu tava estou ainda num momento de estar mais próximo da academia, então o doutorado ele tem um tempo mais reflexivo. O que não é um trampo ali das 8 às 18, né? E ainda assim eu já senti esse peso, tanto que diminuí para um post por semana, só faço um post no mesmo horário, no mesmo dia, que é pra eu ter uma agenda e tal. Te dizendo tudo isso para te perguntar assim, hoje você tá conseguindo equilibrar os pratinhos da produção de conteúdo com o trampo... na startup, tá rolando assim, como tá sendo pra você? Fiquei aqui curiosíssimo, assim, porque ensina esta tática agora, porque não consigo nem me imaginar.
Não, então, eu tô conseguindo, né, tipo, diminuir a frequência de postagem, respeitar um pouco mais o meu tempo, entender que se tiver uma semana que não tiver conteúdo, vai dar tudo bem também, não vou me martirizar por isso, sabe? Até porque a startup que eu trabalho é uma startup voltada para a comunidade LGBTQIAP+, também, né? Então, o conteúdo que eu sou coordenadora de marketing lá, então meio que eu idealizo a estratégia, o conteúdo, a pauta, né? Algumas vezes eu executo, mas não é sempre, né? Tipo, eu tô ali mais dando a ideia e os caminhos. Então, às vezes, os conteúdos eles se atravessam muito, né? Tipo, isso é uma dificuldade para mim. Mas não é nem sobre equilibrar os pratinhos, mas é sobre
tentar... Separar os pratinhos.
Separar os pratinhos, exatamente. Mas eu gosto muito de estar trabalhando lá também, porque eu compartilho muitas vivências, né? Tipo, a maioria das pessoas se não... É, a maioria das pessoas são pessoas da comunidade também, então tem muita troca, a gente compartilha links, isso acaba ajudando, de certa forma, na front também. Mas eu queria muito ter mais tempo pra front, sabe? Tipo, a front, querendo ou não, é minha queridinha. Uhum. Então, o momento que eu puder me dedicar mais na front, o momento que eu conseguir equilibrar de uma forma melhor e que eu almeje pra front, eu te conto.
Tá bom, combinado. Mas é doido isso que você fala, que você tá dentro de uma empresa com pessoas com as mesmas vivências, a torna também esta vivência mais humana com o seu projeto paralelo, né? Coisa que imagino eu que se você tivesse dentro de uma outra empresa, né, não voltada para a comunidade, talvez ela não te permitisse tanto diálogo, tanto tempo, não fosse tão... talvez ela fosse muito mais hostil com esse seu trampo paralelo, não é? Então, assim...
Não, com certeza.
É muito, muito rico, assim, poder ouvir que um projeto paralelo é apoiado internamente dentro de uma empresa.
Sim, com certeza.
Assim,
então. Tem conteúdos que a gente faz, inclusive, em parceria, sabe? Tipo, da empresa com a front. Porque a empresa, ela trabalha mapeando espaços amigáveis para a comunidade, né? Tipo, é uma startup que tem essa tecnologia de mapear os espaços amigáveis e seguros para a comunidade e todos os seus recortes também. Então, eventualmente, a front entra ali para divulgar um pouco esse projeto, que é super massa, uhum, né, também.
Demais. Tem uma pergunta, Jô, que eu tenho feito aqui para todas as vozes dessa série, que é... Vou te fazer ela da forma mais objetiva possível e você me fala o que vem à sua cabeça. Hoje, você sente a sua voz sendo ouvida?
Então, eu sinto minha voz sendo ouvida, né? Tipo, a minha voz, ela é ouvida pelas pessoas que acompanham a front, principalmente, né? Os nossos conteúdos, eles são super compartilhados, então eu não posso dizer que minha voz não é ouvida, uhum, né? Ontem eu criei um conteúdo que falava sobre ser a pessoa que você precisava quando você era mais jovem, né? E eu pedi para as pessoas comentarem lá uma frase que ela diria para ela quando ela era mais jovem. E as pessoas comentaram, né? Tipo, tem vários relatos super interessantes lá nos comentários. Indico dar uma olhadinha lá nos comentários, porque é fortalecedor também. Mas a minha voz, ela tem sido muito ouvida pelas pessoas que acompanham a front, mas pouco ouvida pelo mercado publicitário, novamente, né? Volto a falar isso, porque é isso, as marcas, elas pouco me procuram, pouco procuram a front pra estar se conectando, sabe, de forma genuína. Muitas das vezes, eu acho que é normal, em certo ponto, isso acontecer, de eu ter que ir atrás dessas marcas algumas vezes, isso é normal também, não é nada novo, mas, pô, eu queria que uma marca reconhecesse a gente de uma forma mais efetiva, sabe? Porque, cara, são 980 mil pessoas impactadas por mês, sabe? É muito difícil uma conta nas redes sociais ter esse impacto todo.
Total.
É muito difícil a gente... Sei lá, se eu posto um conteúdo na front, ele não vai ter menos de 400 compartilhamentos, sabe? Tipo, tem muita gente compartilhando. Então, o que falta, sabe? Tipo, o que falta pra eu ter mais reconhecimento de marcas querendo criar com a gente? Ter mais reconhecimento de marcas estarem querendo se conectar a narrativas de pessoas LGBTQIAPN+. Eu fico me perguntando isso, assim. Será que se fosse uma página de uma pessoa cis, branca, hétero, ela teria essa dificuldade? Não sei se teria, né? Mas sendo uma página minha, de uma pessoa não binária, branca também, mas que já não tá nessa heteronormatividade, eu me questiono se às vezes é por isso também, sabe? Uhum. Porque entregar, a gente entrega.
Total. Não, e vou te dizer que não tô aqui nesse papel de fazer as respostas, mas investigando aqui já há um bom tempo essa indústria, consigo te afirmar, sim, que uma plataforma criada pela branquitude heteronormativa, ela não tem essa dificuldade. Falava aqui, já falei em alguns episódios, falo e falarei aqui também várias vezes durante os episódios da Iniciativa Vozes, que por a indústria de publicidade estar chegando atrasada em entender que precisa de outros olhares para entregar, de fato, uma propaganda que conecte, isso fez com que um medo da inexperiência não deixasse chamar essas pessoas, entende? Então, como a gente está numa indústria que é movida a número, não sei o quê, o não incentivo ao risco, ele é muito grande. E aí, essas pessoas acabaram colocando em comunidades minorizadas ou grupos minoritários a responsabilidade pela sua dificuldade a lidar com o erro, percebe? Então, muito cruel, assim. Isso é muito cruel e impensado, assim. Porque se a gente olhar estatisticamente, é isso que você falou. Essas são as pessoas verdadeiras que conectam as pessoas, né? Você olha a outra campanha, né? As outras campanhas criadas, entregam meia dúzia de like e um print resolve. Ah, foi essa pessoa que fez, é pouco mesmo, não sei o quê. Acham-se justificativas para uma coisa que eu tenho falado muito aqui, que é a tolerância ao erro com a branquitude heteronormativa nesse caso.
Sim, total. Devaneios. E esse medo de errar não pode parar, sabe? Esse medo de errar, ele não pode fazer com que as empresas não procurem a gente. Uhum. A gente vai errar também, sabe? É, o erro, ele tá aí pra todo mundo. E o erro,
como a branquitude muito... também erra todas as vezes que é colocada a trabalhar, né?
Exatamente, sabe? O erro, ele de fato é de todo mundo, sabe? Uhum. E vamos pegar esse erro pra fazer diferente, né? E não pra errar de novo, que é o comum, né? Uhum. Que é o que a gente mais vê por aí.
Perfeito.
O erro se repetindo.
Quando você olha pra trás, Ju, de todas as iniciativas, as rodas de debate, os encontros da Afronte, os cine-debates, tudo isso que você já proporcionou, né? Qual é a ação que você pensa assim? Você olha pra trás e fala, poxa, foi pra isso aqui que eu precisei que a minha voz fosse ouvida. Nesse histórico todo, olhando pra trás, você fala assim, naquele momento, valeu a pena. Quando foi?
Cara, eu acho que foi uma campanha que eu nem citei aqui pra você ainda.
Tá bom.
Também foi uma campanha do mês do orgulho LGBTQIAP+. Uma cervejaria que não está mais entre nós, infelizmente. Chamada Molotov. Muito gostosa, por sinal. Eles me chamaram para criar a campanha do mês do orgulho LGBTQIAP+ deles, né? E foi muito massa, assim, criar essa campanha, porque a gente criou rótulo diferente para comprar cervejaria. O lucro da venda dessas cervejas, eles seriam 100% voltados para a Casinha Acolhida, que é uma ONG de apoio a pessoas LGBTQIAP+, aqui no Rio de Janeiro também. Então teve criação de rótulo, entender a campanha em si, né, toda, tipo, qual seria a tagline da campanha, quais seriam as pessoas que estariam envolvidas nessa campanha, em relação a foto, comunicação visual... o que essa campanha ia passar, sabe? Tipo, o nome da cerveja é Molotov. Ali na Quebrada tem uma música que fala, né? Tipo, bicha Molotov. Vamos tentar conectar tudo isso. Então, tipo, reunião ali, semanal. Aí quando a gente viu o projeto acontecendo, tipo, quando a gente viu, fomos lá, rótulo pronto, pessoas escolhidas. A gente fez também um cartaz, né? Um banner. Para as pessoas que comprassem a cerveja, elas receberiam esse banner. Ah, escolhe pessoa influenciadora que vai receber o kit. Escolhendo as pessoas influenciadoras. Pessoas incríveis, que eu super admiro. Então, tipo, entrar em contato com essas pessoas foi gostoso demais também. Então, ali, nesse dia, foi um dia que eu me senti muito realizada. Assim, de estar entendendo o que a Afronte, ela podia entregar, sabe, também. Porque... uma cervejaria local, independente, confiou na gente pra entregar, sabe? E a gente entregou. Foi bem gostoso, assim, o processo inteiro.
Maravilha. Pra finalizar, Ju, quero te perguntar. Agora, se a gente olhou pra trás, agora eu quero que a gente faça um exercício de olhar pra frente. Me conta os sonhos da Ju Raposo pro futuro, seja os da Afronte, né, ou os seus mesmo. Quero saber, quando você fecha o olho e pensa na Afronte, pensa no seu futuro, onde é que você se imagina?
Ah, eu me imagino rodeada por uma rede muito acolhedora, sabe? Uma rede LGBTQIAP+, muito acolhedora. E que eu possa estar também levando esse acolhimento, né, para essas pessoas, através da fronte, através de estar convidando essas pessoas para estarem aqui em casa comigo, tomando um café. Convide pessoas LGBTQIAP+, para tomar um café, sabe? É importante a gente ter essas relações, não só virtuais, mas também presenciais, né? A gente tá aí vivendo o dia a dia, a gente tá vivendo aí fora, a gente não vive só nas telas ou pra estar representando algo, né? A gente, de fato, precisa estar em todos os lugares, ocupando esses espaços. E aí eu já aproveito pra linkar com o sonho da Jo Raposo, junto com a Front Lab, que é... Marcas, enxerguem a gente, sabe? Deem apoio pra gente, né? Eu criei um conteúdo há um tempo atrás, nem sei quando, que falava sobre apoie pessoas LGBTQIAPN+, celebre pessoas LGBTQIAPN+, defenda pessoas LGBTQIAPN+, seja rede de apoio para pessoas LGBTQIAPN+. Então, isso não vale só para outras pessoas que não são LGBTQIAPN+, isso vale também para marcas, né? Porque a gente, o Ariel Nobre, ele citou uma frase assim, que me marcou muito uma vez, que foi: me chamaram de diversidade e eu aceitei, mas agora paguem o meu dinheiro, né? E é sobre isso também, sabe? Eu acho que as marcas, elas precisam olhar pra gente não só como um tema, né? Mas olhar a gente como pessoas que precisam desse apoio, inclusive financeiro também, né? Porque a gente tem as nossas contas para pagar, a gente tem as nossas vidas para viver, a gente tem as nossas vidas para celebrar também, né? E para isso a gente precisa estar sendo chamados para trabalhar. Então, chamem a gente para trabalhar, né? Chamem a gente para criar projetos, para somar em projetos, chamem a gente para estar, para fazer acontecer o que for.
Jo, eu amei. Muito obrigado pelo teu tempo, mas assim, tenho encerrado esses episódios dizendo assim, obrigado pelo teu tempo aqui no podcast, mas obrigado pelo teu trabalho assim para a indústria de comunicação. É realmente inspirador te ouvir e muito obrigado por dividir isso com a gente aqui e obrigado pelo seu serviço assim para a indústria. A gente precisa de mais pessoas como você. Muito obrigado.
Obrigado a você, foi um prazer estar aqui trocando. Adorei o papo.